Boa noite a todos. No pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito, sob o mando soberano da Constituição Federal, em observância às leis estaduais e municipais e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro aberto os trabalhos da 10ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Demarro Lobão, no dia 5 de junho de 2019. Esteja em discussão a ata da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2019. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Determino ao primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que proceda à leitura da ordem do dia.
Boa noite. Queria saudar a mesa, em nome do nosso presidente, vereador Mavius Veloso, registrar as presenças do vereador Ernesto Rossi, vereador Francide Vilarinho, vereador José Leite, vereador Deildo Alves, vereador José Ayrton, e justificar as ausências dos vereadores Fernanda Pessoa, vereadora Fernanda Pessoa, e vereador Antônio Francisco Toninho Mototáxi. Queria saudar a plateia em nome do nosso amigo Bruno. Projeto de decreto legislativo número 009/2019, súmula que dispõe sobre autorização ao prefeito para que se ausente do país. Faço saber que a Câmara Municipal de Demarro Lobão aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado, de acordo com o artigo 21, inciso 8º, da Lei Orgânica do Município e incluso pedido de autorização do prefeito municipal para se ausentar do município de Demarro Lobão para o exterior no período de 23 de junho de 2019 e retorno previsto para o dia 6 de julho de 2019. Dia 6 de julho de 2019. Artigo 2º. O pedido de autorização está alicerçado na ausência para tratar de assuntos de interesse pessoal, sem prejuízo da percepção de seu subsídio. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Demarro Lobão, 3 de junho de 2019. Mavius da Fonseca Veloso, presidente. Joseildo Alves Rodrigues da Cruz, primeiro vice-presidente. Francide de Oliveira Lopes Vilarinho, segundo vice-presidente. César Alexandre Olim, primeiro secretário. E Antônio Francisco Frazão Teixeira, segundo secretário. Esse é um ofício, colegas vereadores, que o prefeito mandou a esta casa pedindo autorização para se ausentar do país, né? Ele vai fazer uma viagem ao exterior. E a nossa lei orgânica e também o regimento interno dessa casa, que é tratado na lei orgânica, ela não fala nada sobre a liberação do prefeito para se ausentar do país. Mas o prefeito mandou esta casa pedir autorização para que ele se ausente do país por um período de 15 dias, né? Então o prefeito vai se ausentar, ele vai para o exterior e essa casa vai autorizar, a gente vai colocar em votação para autorizar o prefeito a se ausentar do país. Mesmo porque na lei orgânica ela não fala nada sobre a liberação do prefeito, não toca nesse assunto sobre a liberação do prefeito para viajar ao exterior. Mas, por precaução, ele mandou o ofício solicitando autorização. Requerimento 014/2019, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º do regimento interno dessa egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie o ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, que providencia a reforma do chafariz do bairro Boa Esperança, bem como a contratação de um vigia para aquele local. Justificativa. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, de Demarro Lobão, em 8 de maio de 2019. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Indicativo 015/2019, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve nos, das suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º do regimento interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencia a limpeza do terreno da antiga Senec, que pertence ao município. Justificativa. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade que clama por segurança. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demar Valobão, 8 de maio de 2019, vereador Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicativo 016/2019. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, nos e suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º, do regimento interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, envie o ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie, junto à Secretaria de Infraestrutura, a reposição de iluminação pública no bairro São Pedro, bem como a limpeza das vias públicas daquele bairro. Justificativo. Justifica-se por ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demar Valobão, 8 de maio de 2019, Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Indicativo 017/2019. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º do regimento interno dessa Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencia a pavimentação da rua 27 de julho. Agora aqui deveria colocar o bairro, porque só diz a rua 27 de julho, não diz o bairro. Viu, senhor vereador? Que bairro é esse aqui? Rua 27 de julho? É de Vossa Excelência o requerimento. Justificativa. Justifica-se, pois é ser uma reivindicação da comunidade. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demar Valobão, 8 de maio de 2019. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Eu queria pedir desculpa aqui aos nobres colegas e ao senhor presidente, que era para mim ter lido logo o ofício do senhor prefeito e eu esqueci de ler, mas eu vou ler agora. Ofício 034/2019, Demar Valobão, 3 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor Mavius da Fonseca Veloso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Demar Valobão, Piauí. Assunto: autorização para viagem ao exterior. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para solicitar esta Casa Legislativa autorização para que eu me ausente do país no período de 23 de junho de 2019 a 6 de julho de 2019, por motivo de viagem ao exterior. A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que a Lei Orgânica do município de Demar Valobão dispõe em seu artigo 21, inciso 8, que é competência privativa dessa Casa Legislativa o prefeito a se ausentar, autorizar o prefeito a se ausentar do país por qualquer prazo. Portanto, eis o presente requerimento para comunicar a minha ausência do país, sendo a incumbência desta Casa Legislativa de apresentar a proposição autorizativa da viagem, através de expedição de decreto legislativo nos termos do artigo 34, inciso 3º, do regimento interno, que tramita em regime de urgência. Em razão do que se explanou, encaminhamos com pedido de tramitação urgente o presente pedido para que análise dos excelentíssimos senhores vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protesto da mais alta estima e consideração. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, prefeito municipal. Mensagem de projeto de lei número 13/2019. Eu vou mudar aqui. Mensagem ao projeto de lei número 012/2019. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Demar Valobão, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei que propõe a alteração da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, previsto no artigo 149, linha A, da Constituição Federal e da outras providências. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a esta Egrégia Casa Legislativa autorização para alteração da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública no município de Melva Lobão, para o qual pedimos apreciação em regime de urgência. Artigo 149, alínea A, e seu parágrafo único da Constituição Federal prevê espécie tributária nova e que inclui, dentre as competências dos municípios, a de instituir, na forma das respectivas leis, contribuição especial para custear o serviço de iluminação pública. Prevê ainda o novo texto constitucional a possibilidade de que o valor da contribuição seja cobrado juntamente com a fatura mensal de energia elétrica emitida pelas concessionárias distribuidoras em todo o país. Tal contribuição é caracterizada tecnicamente pela destinação legal do produto de sua arrecadação. São exemplos aquelas integrantes do Sistema Tributário Nacional, tais como as de Seguridade, a Sindical, a CPMF, as contribuições para as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, as contribuições de intervenção no domínio econômico e etc. Os recursos a serem arrecadados com a nova contribuição serão utilizados, como consta no artigo 1º e seu parágrafo único, para custear a energia fornecida pelas concessionárias distribuidoras para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e bem assim para viabilizar os serviços de iluminação que o município deve realizar, especialmente a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação. A contribuição será devida por todos aqueles que, residentes ou estabelecidos no território do município, possuam ligação regular de energia elétrica, sendo o valor mensal do consumo de cada um a base de cálculo da contribuição. A alíquota de contribuição fora estabelecida de modo a conjugar fatores fundamentais na alteração da contribuição, como praticidade, a viabilidade técnica para a cobrança, inclusão dentre os contribuintes do maior universo possível de munícipes, visando contribuir e distribuir adequadamente a carga tributária e justa atribuição do ônus da contribuição. O valor da COSIPA, na forma da proposta ora enviada, será pago mensalmente nos mesmos prazos de vencimento das faturas de energia elétrica. Em caso de inadimplência, incidirão sobre a contribuição o ônus de multa e juro previsto na legislação tributária municipal para o IPTU. Finalmente, a proposta contém autorização para que o Poder Executivo Municipal formalize junto à concessionária distribuidora convênio ou contrato visando delegar a arrecadação de contribuição. Tal ajuste permitirá a utilização dos sistemas e cadastro da empresa contribuidora, de tal modo que fique viabilizada a cobrança da nova contribuição com a segurança e agilidade necessária. Ressalta-se que a lei em vigor encontra-se completamente defasada, prejudicando assim a municipalidade no incremento de sua receita. Esta é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada à apreciação de Vossas Excelências, com a convicção de que receberá o habitual apoio. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-nos renovando elevadas protestos de estima e distinção e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Melva Lobão, Estado do Piauí, 16 dias do mês de maio de 2019. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei número 013/2019. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Melva Lobão, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores desta Egrégia Casa Legislativa o anexo projeto de lei que visa a autorização legislativa para instituir, no âmbito da administração pública municipal, o Programa Municipal de Parceria Pública-Privada do município de Melva Lobão, incluindo diretrizes, requisitos, condições e da outras providências. Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a essa Egrégia Casa Legislativa autorização para a implantação do referido programa, que será de grande importância para o município. As parcerias pública-privada constituem modalidade de contratação entre a administração pública e os entes privados, visando, dentre outras coisas, viabilizar a implantação de projetos, melhoria no todo ou em parte, como também controle e fiscalização do poder público, dos serviços oferecidos, empreendimentos e atividades que possuem interesse público, enseja-se o investimento por parte do empreendedor privado e compartilhamento dos riscos entre os parceiros. Ressalta-se que não existe lei em vigor que trate sobre o assunto. Esta é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada à apreciação de Vossa Excelência, com a convicção de que receberá o habitual apoio. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Demelvo Lobão, Estado do Piauí, aos 16 dias do mês de maio de 2019. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Lido, senhor Presidente.
Obrigado, secretário. Como não, ninguém se inscreveu para usar a tribuna, eu deixo facultado aí a tribuna para quem quiser fazer uso da palavra. A gente estipula aí 15 minutos, aí faz a fala tanto do primeiro expediente como do segundo. O vereador César Alexandre, fazer uso da tribuna.
Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores e o público aqui presente, eu retornei aqui à tribuna para falar um pouco da quarta-feira da agricultura familiar realizada no último final de semana, né, pela Prefeitura Municipal de Demelvo Lobão, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Foi uma festa muito bonita, eu estive lá nos dois dias, né, na sexta e no sábado, e vi lá meus colegas vereadores também lá participando da feira, que a cada vez, colegas vereadores, vem crescendo, né? Ela foi instituída ainda em 2015, né? E aí ela vem crescendo cada vez mais essa feira. Dizer que o prefeito está de parabéns, né? Eu estive lá tanto na sexta, estive no sábado à tarde, estive no sábado à noite, e vi a quantidade de gente, não só do nosso município, mas de outros municípios também participando, vi autoridades do governo do estado também participando, secretários, diretores da FETAG, da Secretaria da Agricultura e presidente de sindicatos, né, de associações. E eu vi a alegria estampada no rosto daquelas pessoas que estavam lá vendendo, comercializando seus produtos. Então eu queria parabenizar mais uma vez aqui a gestão do prefeito Júnior Carvalho, que vem fazendo um grande trabalho na área da agricultura familiar. Muito obrigado.
Mais alguém queria fazer uso da palavra? Então vamos dar seguimento aqui nossas atividades. Só agora eu queria o parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, do projeto número 010, né, que trata aí da elaboração da lei do orçamento do exercício financeiro 2020 e da outras providências. O relator é o vereador Leite. Queria ser o relator Leite da lei do orçamento do próximo ano. LDO.
Favorável, presidente.
O membro Ernesto Rossi.
Voto com o relator, senhor presidente.
O presidente César Alexandre.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Eu queria o parecer da CCJ acerca do projeto de resolução número 010 de 2019, que trata da elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Relator César Alexandre.
Meu voto é favorável, senhor presidente.
Membro José Hildo Alves.
Voto com o relator, presidente.
Presidente Zé Ayrton.
Favorável, senhor presidente.
Pessoal, estou pedindo desculpa novamente, que a mesa, a gente consertou a mesa, mas a mesa deu problema. Mas na próxima sessão, vai estar o microfone todo mundo de novo. Acho que está tendo uma queda de energia, que já queimou a fonte duas vezes aí. O parecer da CCJ Então vamos para, não, vamos para a primeira discussão do projeto de lei número 010, né? A primeira discussão da LDO é hoje. Em discussão?
Eu acho que o projeto encaminhado pelo Executivo, ela contempla todas as áreas, senhor presidente. Eu estive dando uma olhada aí, o projeto contempla todas as áreas da administração pública. Então, eu não acho como não ter como a gente emendar nem fazer nenhuma alteração.
Certo, para na próxima sessão a gente faz a votação. É, parecer do relator da CCJ acerca do projeto de resolução número 011/2019. O relator César Alexandre, o parecer do projeto de resolução 011 que trata da reserva de mesas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais que menciona e dá outras providências.
Eu sou a favor, senhor presidente.
É o membro José Hildo Alves.
Parabenizar o nobre colega vereador José Leite pelo projeto e sou favorável, sigo o voto do relator.
Membro, doutor Zé Ayrton.
É, voto com o relator, senhor presidente.
Esteja em discussão projeto de lei no 011, de autoria do vereador José Leite, que estabelece a reserva de mesas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais que menciona e dá outras providências. A segunda discussão e a votação será no dia 19 também desse projeto, viu? A primeira discussão.
É, senhor presidente, eu quero louvar aqui a atitude do vereador Leite de elaborar esse projeto, porque é uma necessidade daquelas pessoas que são portadores de necessidades especiais, né? Eu mesmo, minha mãe, ela é portadora de deficiência especial, minha mãe é cadeirante, né? Tem 92 anos e às vezes eu chego no lugar e é preciso eu me impor para poder conseguir uma vaga para ela em determinados locais. E eu acho louvável aqui a atitude do vereador Leite, onde ele se preocupou em fazer a elaboração desse projeto.
Realmente é louvável, e você mais do que ninguém, né, para falar a respeito. Queria o parecer. Discussão?
Só acrescentando aí, novos vereadores, por eu fazer parte também da Comissão de Defesa do Direito do Deficiente Físico da OAB, é que nós aqui, enquanto sãs, né, sadios, muitas das vezes não percebemos essa necessidade que as pessoas com deficiência têm. Eu mesmo tenho acompanhado lá as reuniões da comissão, na OAB, e eu não tinha parado ainda para me atentar à questão do deficiente visual advogado. Aí comecei a acompanhar as reuniões, comecei a perceber pessoas que fazem parte dessa comissão que são deficientes visuais. Depois eu fiquei a me perguntar, rapaz, como é que ela peticiona uma ação? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque a gente é comum... Nós somos sadios, né? Peticionar aqui, mandar uma petição no sistema PJE e tal. E eu não tinha parado para pensar no colega advogado deficiente visual, né? E isso foi despertando cada vez mais lá na comissão, ideias diferentes. Então, inclusive, a S-Trans está acompanhando sempre a comissão, tentando dar soluções para os problemas lá da cidade de Teresina. Que, inclusive, também eu pedi ao presidente da comissão, doutor Joaquim Santana, que, após conseguir mais recursos junto aos órgãos estaduais, municipais, que buscasse também a questão da acessibilidade dos ônibus intermunicipais. Porque nós sabemos que existe ônibus da cidade de Teresina, que tem acessibilidade para o deficiente físico, né? Que tem aquela rampa para nas paradas, coloca o cadeirante, tem o transporte eficiente. Mas eu parei para pensar depois, aí os ônibus intermunicipais, tipo, mesmo Editu, Jurandir, eu estou falando mais para essa região aqui. Eu não vejo nenhum ônibus que tenha capacidade de receber um cadeirante. Então isso é a coisa que a gente tem que já começar a bater e cobrar dos políticos, das políticas públicas de mobilidade. É a questão da inclusão mesmo, inclusão social.
Dando continuidade, Como eu falei, a segunda discussão e a votação será no dia 19 desse projeto de lei. Parecer do relator da CCJ acerca do projeto de decreto legislativo número 009 de 2019, sobre autorização ao prefeito a se ausentar do país. Relator César Alexandre.
Senhor presidente, como eu falei ali na tribuna, a lei orgânica do município ela não trata desse assunto, ela não fala nada sobre autorização para que o prefeito se ausente para o exterior. Mas hoje de manhã eu estive aqui com Vossa Excelência, e Vossa Excelência estava, a gente estava comentando ali na sua sala, sobre essa autorização que o prefeito encaminhou a esta casa. Dizer que ele nem precisava mandar fazer o pedido, mas como ele vai passar mais de 8 dias ausente do país, é louvável esse ofício dele a esta casa, solicitando autorização dos vereadores, porque ele vai ficar amparado na lei, né? Ele vai ficar amparado num decreto legislativo aqui desta casa para que autorize ele se ausentar do país por um prazo de 13 dias aqui que ele vai se ausentar. Então, eu sou a favor da liberação do prefeito para viagem exterior.
É o membro Daildo Alves.
Sigo o voto do relator. É até louvável essa iniciativa do prefeito, até mesmo questão de respeito a esta casa, né? Nós vereadores. Então, sigo o voto do relator, favorável.
Membro, doutor Zé Ayrton.
É favorável também, e assim, é como o vereador Daildo falou aí, né? É uma forma respeitosa que o gestor, o prefeito, se referiu a essa casa, né? Porque nós sabemos até que não consta isso, né, vereador César? Mas, assim, a política e o respeito está sendo exposto aí pelo gestor. Então, sou favorável.
Esteja em discussão o projeto de decreto legislativo número 009 de 2019.
Discussão.
Que de autoria da mesa diretora. Discussão?
Pode. Na lei orgânica, ela, no artigo 21, ela fala no seu inciso 8º que tem que necessita da autorização, né, desta casa. Mas eu vejo que... Não. Porque, assim, o artigo 83 da nossa Constituição Federal, ele fala que presidentes, governadores podem se ausentar do país por um período superior a 15 dias. Né? Nosso caso aqui, o nosso prefeito, é do dia 23 agora até o dia 6. Não dá nem 15 dias, acho que dá 13 dias, se contar a partir do outro dia. Né? Então, tudo bem, é louvável, o nosso colega falou, a questão da pedido de autorização, mas a gente tem que dar uma revisada nessa lei orgânica, porque a norma superior é a nossa Constituição Federal, né? Então, ela tem que dar uma revisada nessa lei orgânica, só na questão do inciso 8º, porque, além de falar para outros municípios, para outros estados, ele fala até superior a 15 dias, né, vereador César?
É.
E para o exterior, até 15 dias. E para o exterior, superior a 15 dias. Então, a gente... Vamos ter que dar ou uma reformada, né?
Aqui o que no inciso. Vereador Leite, o que nós temos que fazer aqui é uma emenda, sim, ao artigo 21, inciso 8, para mudar a redação do inciso 8º aqui do artigo 21. Porque no artigo 21, inciso 8º, diz assim, ó: autorizar o prefeito, ouvindo o plenário, a ausentar-se do município quando o período exceder a 15 dias. Quando passar de 15 dias, então o prefeito tem que pedir autorização. Mas aqui ele só fala do município, não fala para o exterior, né? Eu vou ler novamente. Autorizar o prefeito, ouvindo o plenário, a ausentar-se do município quando o período exceder, quando for superior a 15 dias, né? Ou por qualquer período, quando o deslocamento for ao exterior. Em caso de recesso parlamentar, ocorrendo a situação aqui prevista, caberá à mesa diretora, em colegiado, permitir, por maioria de 2/3 de seus integrantes, que o prefeito se ausente, inclusive para fora do país. É porque eu não tinha nem lido esse artigo, o inciso oitavo.
É isso que eu estava comentando.
Porque de manhã, quando estava ali, só falava do artigo 21, né, senhor presidente?
Novo vereador, só um momento aí. Só queria, assim, tentar entender também, né? Porque eu não li.
Inciso oitavo.
Mas o que eu quero me referir é o seguinte. O Poder Executivo, ele é formado pelo Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal. Eu vejo que o regulamento tem que ser previsto com o governo federal. Por quê?
Constituição Federal.
Por quê? Porque aí fica atrelado a todos os níveis, né? Então nós temos que rebuscar a Constituição Federal e ver o que é aplicado a nível de presidente.
No artigo 83, vereadora, só consta presidentes da República e governadores. E alguns municípios quiseram caçar seus prefeitos com relação no tocante a essa ausência do período superior a 15 dias e foi declarada inconstitucionalidade por STF. O STF declarou inconstitucional a lei orgânica daquele município que regia que o prefeito se ausentando por mais de 15 dias sem autorização, perderia o mandato. Não foi só... Em vários estados do Brasil aconteceu isso. O prefeito foi cassado pela Câmara, mas retornou porque a lei orgânica para o STF é inconstitucional. No tocante a esse inciso, esse artigo. Entendeu?
Mas só vale...
Que prevalece a Constituição Federal. No artigo 83, a Constituição Federal fala.
Então,
presidentes e governadores, e vice-governadores... E vice-presidente também, se ausentaram, sem autorização.
Mas o prefeito ficou livre. Saiu.
Não, voltou, não é inconstitucional. Entendeu? Então, como a gente falou, o prefeito é preocupado. É aquela coisa.
Pois
o prefeito se ausenta sem autorização, aí começa a pessoa fazer uma tempestade.
Porque na realidade, simetria, analogia. É regido pelo regulamento, né? Mas a autorização ela é feita pelas câmaras, né?
Sim.
As câmaras municipais, estadual.
No caso, o governador é pela Assembleia e o presidente pela Congresso Nacional. Então, somente esses dois podem se ausentar. Pedir autorização. Precisa pedir autorização para se ausentar.
Não, entendido. Então, ok.
Então, esclarecida a questão, é essa aí. A lei maior deixa claro essas duas condições, né? A lei menor. Não pode sobressair sobre a maior.
Sobrepor, desculpa.
Discussão já foi. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Queria votar logo a urgência aqui do projeto de lei número 012/2019. Votação, votando em urgência. Quem for a favor, permaneça como estão. Vereador Ernesto Rossi. Vereador, nós estamos em votação, na hora da votação. Qualquer coisa a gente... Em votação da urgência. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado, urgência. E agora a votação do projeto de lei número 012/2019. Eu queria o parecer da CCJ, do vereador César Alexandre, o relator.
Senhor vereador, presidente... Meu parecer é favorável, porque, como diz o projeto aqui, a lei está defasada, o município está deixando de incrementar as suas receitas devido ao valor que é arrecadado ser insuficiente para a manutenção da iluminação pública. Então, meu voto é favorável.
É o membro, Daildo Alves.
Sigo o voto do relator, presidente.
Presidente Zé Ayrton.
Voto favorável, mas queria ressaltar aqui, nobre vereador, presidente, vereador César, é que eu não sei como é que faz esses cálculos, né? É 10% de aumento aqui, né, para o município. A Água Branca fez um aumento lá dessa COSIP, né? E de 13%. E aí parece que a Eletrobras, ela aumentou uma parte lá, que eles têm um acordo aqui, né, de cobrança. E parece que foi inviável lá. Eu não sei o estudo que é feito nisso aqui, né? Mas eu estou só mostrando que houve esse aumento lá na cidade. Eu encontrei com um pessoal que trabalha na prefeitura e disse, rapaz, não valeu a pena. Eu não entendo. Porque isso esses 10% que arrecada é a concessionária, né? Aí passa para a prefeitura, né, para o município, fazer a questão da lâmpada, fazer manutenção, certo? E aí aconteceu esse fato. Inclusive, até semana passada, eu conversando com um rapaz lá, o cara me mostrando. Eu digo, rapaz, eu não entendo bem como é que funciona isso. Mas houve o aumento aqui, certo, do município, vamos supor, e lá a concessionária aumentou uma taxa lá para o município que ficou na mesma, entendeu? Ficou inviável. Seria interessante a gente conhecer como é que faz esses cálculos para poder auxiliar até o próprio gestor, mostrar que não é viável, sei lá, ou reclamar da concessionária.
É o voto...
Não, voto favorável.
O relator, né?
É.
É o parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Leite, vereador Leite.
Favorável, senhor presidente.
Membro Ernesto Rossi.
Acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Presidente César Alexandre.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Como foi aprovado em comissões e foi aprovada a urgência, coloco em votação o projeto de lei número 012/2019, que consolida a legislação referente à contribuição para custeio da iluminação pública, COSIP, do município de Demerval Lobão, previsto no artigo 149-A da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 03/2019, que trata das PPA, PPPs, desculpa, PPPs, ele vai dar entrada hoje, né, vai ser votado na outra sessão, certo? Vai estar sendo encaminhado para as comissões, a secretaria vai me enviar para as comissões e na outra sessão a gente dá continuidade. Combinado, senhores? Agora esteja em votação os indicativos. Esteja em discussão o indicativo número 014/2019, de autoria do vereador Ernesto Rossi, onde indica ao Executivo Municipal que providencia a reforma do chafariz do bairro Boa Esperança, bem como contratação de um vigia para aquele local. Em discussão, em votação. Em discussão? Em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Esteja em discussão o indicativo número 015/2019, de autoria do vereador Ernesto Rossi, onde indica o Executivo Municipal que providencia a limpeza do terreno da antiga Senec, que pertence ao município. Esse indicativo não foi votado aqui, não? Acho que já também. Eu, por via das dúvidas, a gente suspende ele aí, deixa para a gente fazer uma conferência. Ele acho que ele já foi votado, colocado em votação. Tudo bem, senhor vereador? Essa excelência, depois a gente vê com a secretaria, senão não vai ter prejuízo, não. Esteja em discussão o indicativo número 016/2019, de autoria do vereador Ernesto Rossi, onde indica ao Executivo Municipal que providencie, junto à Secretaria de Infraestrutura, reposição de iluminação pública no bairro São Pedro, bem como a limpeza das vias públicas daquele bairro. Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. O vereador Ernesto pede que retire o indicativo número 017, para que faça uma retificação e depois, se for o caso, colocar em votação. Senhores, por hoje, né, hoje foi animado o negócio. Por hoje é o que temos. Eu desejo a todos uma boa noite e vão com Deus para suas residências. Um abraço.